2024. Nesta sessão ordinária, temos ausentes os vereadores Leonir Scanagata, Rodrigo Santin, Rosângela Lázaro Montepó e Rodrigo Santolin. Sendo assim, os respectivos suplentes, Cláudio Lewandowski e Nelci Salete Avuzani dos Santos, foram convocados para substituírem os titulares. Como o vereador Leonir, que ocupa a função de segundo secretário da mesa, está ausente, convido o vereador Elvis Paulo Secato para secretariar os trabalhos. E estando ausente o presidente da casa, Rodrigo Santin, eu, Magali Sirtuli, na condição de vice-presidente, assumo a cadeira para coordenar a sessão ordinária. Peço à servidora Ciliandra Camerini que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniel Guarati. Presente.
Paulo Secato. Presente.
Jorge Luiz Camerini.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Roberto Macari.
Presente.
Cláudio Lewandowski.
Presente.
Nelci Salete Arrozani dos Santos.
Presente.
Solicito ao vereador Paulo Roberto Macari que faça a leitura do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão ordinária do dia 18 de novembro está à disposição dos colegas vereadores para vistas na Secretaria da Casa. A ata da sessão ordinária do dia 11 de novembro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Ata aprovada. Então, nesse dia não temos matéria, sendo assim, na condição de vice-presidente desta Casa Legislativa e assumindo hoje a posição de presidente da mesa em função da ausência do colega presidente Rodrigo, tomei a liberdade de convidar a doutora Márcia Bernardon, que atualmente atende em nosso município, no Hospital Municipal, para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, um assunto de extrema importância, mas que por muitas vezes deixado de lado. Então, sendo assim, convido a doutora Márcia para que faça sua explanação e os vereadores interessados e também a plateia, se quiser fazer algum questionamento, pode fazer. Bem-vinda, doutora.
Está me ouvindo? Boa noite a todos que estão aqui presentes e boa noite também aos ouvintes que estão nos acompanhando pela live da Rádio Campinas do Sul. Meu nome é Márcia Bernardon, sou médica formada pela Universidade Assis Gurgers, em Paraná. Atualmente trabalho como médica generalista aqui no Hospital Municipal de Campinas do Sul e também em alguns hospitais aqui da região do Alto Uruguai. Hoje fui convidada para tratar de um tema muito importante com vocês, que é sobre a campanha do Novembro Azul. O porquê que se fala tanto do Novembro Azul, o porquê que essa campanha existe e por que é dedicado um mês inteiro só para ela. Então, hoje a gente vai discutir alguns temas. Hoje a gente vai discutir sobre alguns temas, sobre o que é o câncer de próstata, o que é a próstata, como que são os fatores de risco, quais são os sinais e sintomas, como que eu posso fazer o diagnóstico, quanto que eu preciso procurar um médico, né? Preciso procurar um tratamento. E se eu tenho câncer de próstata, como que eu vou dar seguimento? Tem cura? Tem cirurgia? meus familiares podem ter? Então, são várias questões, várias perguntas que a gente vai abordar hoje. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Novembro Azul. Então, o Novembro Azul surgiu lá em 2023, lá na Austrália. Então, não faz muito tempo que está aqui no Brasil. A partir de 2011 que a gente conseguiu incorporar e dar mais voz a essa campanha. Então, o que, que é a próstata, né? A gente vai falar de câncer de próstata, mas o que, que é a próstata? A próstata é uma glândula e essa glândula, ela está presente somente nos homens. E o que, que acontece com essa glândula? Essa glândula está localizada embaixo da bexiga e na frente do reto, que é o finalzinho do intestino. E dentro da próstata passa um canal que se chama uretra. E a uretra é o canal que vai levar a urina. Então, só de escutar um pouquinho disso, a gente já consegue imaginar quais são os sinais e os sintomas que esse câncer vai causar. Então, o que, que acontece? Quais são os sinais, quais são os sintomas? O homem pode apresentar dificuldade ao urinar, uma demora em iniciar a micção, uma demora em terminar a micção. Pode estar presente também sangue na urina. Pode causar também ir mais vezes ao banheiro durante o dia, ir mais vezes ao banheiro durante a noite. Pode ter também alguns outros sintomas. E o que, que isso preocupa a gente? É porque na maioria das vezes, esses sintomas demoram para acontecer. Principalmente relacionados à urina. Por quê? Porque a próstata, em alguns tipos de câncer, ele vai acontecendo de forma mais lenta. Ele tem um crescimento mais lento. Então, enquanto ele não cresce, ele não dá tantos sintomas. Então, quando o homem vai investigar, vai descobrir o câncer, muitas vezes esse câncer já está em um estado mais avançado, né? Então, quais são os fatores de risco para câncer de próstata? A gente tem três principais. Entre eles, a idade. Então, quanto maior a idade do paciente, o paciente mais idoso, ele tem maior fator de risco, né? Mais risco aí de desenvolver o câncer de próstata. Além da idade, a gente tem o histórico familiar. Então, pacientes que têm pais, que têm irmãos, que têm avós, que tiveram câncer de próstata, principalmente familiares abaixo de 60 anos, que tiveram diagnóstico precoce, esse homem precisa iniciar o rastreio um pouquinho mais antes. Por quê? Porque ele pode ter um componente familiar que vá predispor o surgimento da doença. Além disso, o que, que a gente pode ter? Aumento de peso e obesidade. Esse é um pouquinho novo, ainda está em estudos. A gente tem alguns estudos revelando que homens com diagnóstico de câncer de próstata foram homens um pouquinho acima do peso. Então, a gente é sempre bom ressaltar sobre a importância de uma alimentação saudável, sobre um hábito de vida, né, mais saudável para a gente evitar aí o sobrepeso. Além do que é o dos fatores de risco e dos sintomas associados, como que a gente vai fazer o diagnóstico? Como que esse homem vai procurar, vai chegar pra gente? O que que a gente faz? É muito famoso o toque retal, que todos muitos conhecem, né? Mas a gente tem outros exames, principalmente o PSA. O que que é o PSA? O PSA é uma proteína, é um antígeno prostático específico. Esse PSA, essa proteína, ela é formada na glândula da próstata. Para que serve esse PSA? Esse PSA, ele faz com que o sêmen fique mais líquido, só que ele acaba escorrendo um pouquinho e atinge a corrente sanguínea. Então, a gente consegue dosar o PSA no sangue. A gente faz o exame de sangue e a gente consegue ver valores aumentados de PSA. Tá, doutora, então se eu tiver um PSA alto, eu tenho câncer? Não necessariamente. Várias doenças podem aumentar a próstata de tamanho. Por exemplo, prostatite é uma inflamação na próstata. Um aumento da próstata de alguma doença pode elevar os níveis do PSA. Outra causa, hiperplasia prostática benigna. É um crescimento exagerado da próstata, mas que é benigno. É um crescimento desordenado. Ora, é um crescimento, aumento da próstata, aumenta a proteína, aumenta o PSA. E por último, o câncer de próstata. Então, só fazer o exame de sangue Me resolve? Não resolve. Por quê? A gente tem esses outros diagnósticos. Então, o que, que a gente faz na prática médica? A gente pede o PSA para o paciente, que é o exame de sangue, e realiza também o toque retal. Lembra que eu falei para vocês antes que a próstata, ela é localizada embaixo da bexiga e na frente do reto, que é o finalzinho do intestino? Ao realizar o toque retal, a gente consegue localizar a próstata e a gente consegue avaliar o tamanho dessa próstata. Opa, era aumentada, era um tamanho menor, agora está aumentada. A gente consegue avaliar a textura, porque a textura de uma glândula é diferente da textura de um tumor, que se apresenta mais sólido, mais enrijecido. E a forma também. Então, a textura, a forma, o tamanho são coisas que a gente consegue avaliar. Então, por exemplo, assim, um paciente que tem um PSA muito elevado, mas tem um exame de toque retal normal. Será que é um câncer de próstata? Será que ele não tem uma hiperplasia? Será que ele não tem uma inflamação da próstata? Então, isso vai ajudar a gente. Por isso que é muito importante os dois exames. Nunca só o PSA e não somente o toque retal, tá bom? Tá, doutora, fiz o PSA, deu elevado, realizei o toque retal, também está alterado. Então, o que, que a gente precisa fazer a partir daí? A chance de ser um câncer se torna um pouquinho mais elevada. A gente tem alguns exames. Dentre eles, são três, e sendo um o padrão ouro. Quais que são eles? Primeiro, ultrassom. A gente consegue fazer um ultrassom da região para poder estudar um pouquinho como que está o tamanho. E também se há a invasão de tecidos adjacentes. Além do ultrassom, um pouquinho mais específico é a ressonância magnética. Então, esses dois exames são muito bons, embora os urologistas prefiram mais a ressonância. Para a gente avaliar, então, se há câncer só na próstata ou se esse câncer já está invadindo estruturas vizinhas. Então, o que, que a gente tem de estruturas próximas? Como eu mencionei antes, o reto, que é o final do intestino, a bexiga, a musculatura próxima. Então, esses exames vão mostrar pra gente o câncer está só na próstata ou está em outros locais. Isso já ajuda a gente a dar um prognóstico para esse paciente, porque um câncer pequeno, um câncer localizado, é diferente de um câncer maior, mais avançado e que está cometendo mais estruturas. E principalmente o que a gente chama de metástase, que é aquele câncer que sai do local onde ele é originado e ataca outros órgãos. Tá, fiz o ultrassom, fiz a ressonância, mas qual que é o exame padrão ouro? É a biópsia. O que, que a gente faz com a biópsia? É colocada uma agulha e essa agulha é retirado um pequeno fragmento da próstata. Quando a gente retira esse fragmento, a gente manda para o anatomopatológico, que é o laboratório. O laboratório vai estudar as células e vai dizer para a gente, é um tumor maligno? É benigno? É só uma hiperplasia? Então, ele que vai ajudar. Então, a gente tem o ultrassom, a gente tem a ressonância e o padrão ouro, que é a biópsia. Fiz a biópsia e veio câncer, doutora. E agora? A gente sabe hoje que quanto mais precoce a gente detecta o câncer de próstata, até 90% dos pacientes podem evoluir com cura. Então, por isso que a gente corre tanto atrás de fazer o rastreio, de fazer o diagnóstico precoce, porque é um câncer que a gente consegue ainda uma alta chance de cura, né? Tá, mas aí eu fiz tudo isso e confirmou câncer. A gente tem dois tratamentos, né? A gente pode fazer uma prostatectomia radical, onde a gente retira toda a próstata do paciente. Ou a gente pode fazer a radioterapia. A radioterapia, ela vai emitir radiação somente naquele local do tumor, né? Então, hoje, cada vez mais, estão se buscando pesquisas, avanços na medicina, avanço na tecnologia, para a gente conseguir entregar o melhor tratamento pro nosso paciente. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação à doença.
Pode sim, doutora.
E por que a gente fala tanto no Novembro Azul, né? E por que câncer de próstata, mas doutora, não tem tantas outras doenças que atacam os homens? Porque hoje o câncer de próstata, ele é o segundo tipo de câncer mais comum e que mais causa morte nos homens. Ele só perde para o câncer de pele do tipo não melanoma. Então é muito preocupante, por isso que a gente precisa focar na investigação, no rastreio. Então, um pouquinho sobre o PSA, que é o exame de sangue que a gente tem fácil acesso. A gente dosa ele, a gente manda para o laboratório, então é uma coisa que a gente tem fácil acesso hoje. Quando o paciente faz o acompanhamento, faz o rastreamento anual, isso é muito bom, porque eu consigo avaliar. Hoje é 2024, anoto o valor do PSA do meu paciente. Um ano após, doso o PSA de novo. Houve uma elevação pequena ou manteve-se? Ok. Houve um aumento muito significativo? Opa, a gente precisa investigar. Vamos complementar com o toque retal? Vamos fazer um ultrassom ou uma ressonância? Então, isso tudo a gente vai decidir. O tratamento, o diagnóstico, o rastreio também acaba sendo muito individual. Tá bom?
Doutora, isso é muito importante, né, para os homens. A gente sabe que tem um tabu a respeito, né, mas eu acredito que todos têm que ter esse cuidado. E a respeito do câncer de mama, que nós passamos no Outubro Rosa também, você teria alguma coisa para colocar para nós? Algumas coisinhas poucas, né?
Sim. Tanto o Novembro Azul com o câncer de próstata, quanto o Outubro Rosa aí trazendo o câncer de mama feminino, são muito importantes não só durante o mês de outubro e nem só durante o mês de novembro. É muito importante que os pacientes tenham isso em mente. Não procurar a gente só nessa época, mas durante todo o decorrer do ano, né? O câncer de mama, né, falando um pouquinho do Outubro Rosa, a gente começa o rastreio para as mulheres ali a partir dos 40, dependendo algumas literaturas, 45 anos, e a gente realiza a mamografia. Ao realizar a mamografia, se o exame vier normal, a gente consegue espaçar um pouquinho esse exame e realizá-lo a cada 2 anos. Né? Então, às vezes o pessoal se preocupa de que tem que ir todo ano, de que não tem tempo. Então, assim, é importante a gente manter esse segmento, porque daqui a pouco a gente vai demorando, vai deixando para depois. E é que nem o câncer de próstata. Às vezes, aquele nódulo pequenininho que está no seio da mulher não dói, não sente, está numa região muito profunda, acha que é normal, acha que não vai acontecer nada. E aí vai deixando, e quando a gente descobre, já está em um estado mais avançado. Ou até mesmo quando já apresenta metástase, ou que ele sai e vai para local um pouquinho mais lateral. Então, assim, um dos lugares que o câncer mais gosta de migrar no câncer de mama são nos linfonodos axilares. Então, as mulheres chegam com uma queixa. Além do nódulo na mama, eu sinto umas ínguas embaixo do meu braço, na minha axila. Então, isso já chama um pouquinho mais atenção para a gente. Então, num resumo geral, tanto do Outubro Rosa quanto do Novembro Azul, com o câncer de mama e com o câncer de próstata, a maior mensagem que a gente pode deixar é: a gente precisa ser consciente quando a gente se refere a rastreio. Por que que os rastreios existem? Para a gente diagnosticar precocemente a doença, né? É muito mais... Não que seja difícil, mas quando a gente pega um paciente já com um diagnóstico de câncer ou diagnóstico com lesão, seja homem, seja mulher, a gente já também tem um certo medo, assim, porque a gente pensa muito no prognóstico, pensa muito no tratamento. Tem pacientes que o câncer já está tão avançado que não adianta fazer a cirurgia, né? São tumores irressecáveis. Então, o que que a gente gosta? A gente gosta que vocês nos procurem, realizem os exames de rastreio, realizar o PSA, as mulheres realizar a mamografia, PSA alterado, vamos realizar o teste, o toque retal, se precisar a gente realiza outro exame também, mas diagnosticar precocemente, porque isso vai vai ajudar a gente no diagnóstico e vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Um paciente descobriu um câncer no estágio inicial e um paciente que descobre um câncer no estágio final é completamente diferente. E se a gente tem essas ferramentas disponíveis, e ali no hospital a gente tem todas, a gente ficaria muito feliz, assim, de poder utilizar essas ferramentas, né? A gente tem disponível para ajudar a população, né? Homens, mulheres, para realizar o rastreio e para a gente evitar, né, o diagnóstico tardio de alguma doença mais grave, que muitas vezes já chegam em estágios finais em que a gente não consegue mais realmente curar. Né?
Doutora, uma pergunta. Pergunta não, conhecimento, de repente. Acompanhando as redes sociais e até mesmo os meios de comunicação, né? Eu vi que os brasileiros inventaram uma vacina contra o câncer de próstata, que está sendo testado nos Estados Unidos. Não sei se isso é verídico ou não, mas está circulando.
E a gente tem muitas vacinas e muitos estudos, né? É uma corrida contra o tempo hoje a gente achar uma vacina, achar um remédio que cure o câncer. Uma das coisas que eu sempre comento com os pacientes é que o câncer, ele é muito individual. Existe uma vacina que vá realmente curar? Com o avanço da medicina, da tecnologia, eu até acredito. Lógico, isso demanda muito tempo, muito estudo. A medicação precisa ser testada durante alguns anos para a gente ver se há efeitos colaterais e se essa medicação, essa vacina é segura para a população. Só que a gente entra naquela de novo. Ah, mas eu já descobri o meu câncer muito avançado. E diferente do paciente que talvez receberia essa vacina no estágio inicial. Então, até acredito que possam existir, né, como você falou, estão sendo testadas, não somente nos Estados Unidos, mas a gente tem na Europa também alguns estudos sobre isso também, não com vacinas, mas com outros medicamentos, principalmente na parte hormonal. Então, é o que eu falei, às vezes depende muito dos estudos, qual a população que esses estudos estão pegando. É diferente o estudo montar fazer um estudo com pessoas sadias do que fazer um estudo com pessoas doentes. Então, é uma grande diversidade. Acredito, gostaria que isso caminhasse mais a favor, que a gente pudesse ter disponível no nosso arsenal de tratamento as vacinas, mas também depende muito do paciente. Se for um caso mais inicial, se for um caso mais avançado.
Então, mais nenhuma pergunta? Queremos agradecer, então, doutora, por ter aceitado o convite da Câmara de Vereadores de fazer hoje essa explanação desse assunto tão importante e um conhecimento, levar esse conhecimento à população. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Seguimos. Então, não havendo mais matéria para a ordem do dia, seguiremos com o sorteio. No caso, temos um colega só escrito, o Elvis, colega Elvis. Então, de imediato a palavra.
Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, estou aqui nessa tribuna novamente aí fazendo um agradecimento muito importante ao deputado Giovanni Chirini por ter nos enviado um recurso de voo a Campinas do Sul. A gente tem a dizer que todos os recursos que vêm ao município são construídos por muitas mãos, muitas vezes, então a gente sabe que lá atrás a gente teve algumas conversas com o deputado antes dele nos enviar recursos e nos auxiliar. Tivemos muitas pessoas que foram importantes para que esse recurso e muitos outros vieram e possam vir também para o nosso município. Não poderia deixar de citar o nosso colega Itamar, que está aqui, suplente de vereador, que foi um dos fundadores do PL, até mesmo naquele momento difícil ali que não tínhamos muitas pessoas que poderiam estar ali no partido, ele acabou deixando de ser suplente para nós podermos criar o PL em Campinas do Sul. Então a gente também gostaria de agradecer a toda a executiva do partido e com certeza o deputado enviou esse recurso por vários motivos. Um motivo foi a criação do partido e a todos que apoiaram ele, votaram nele. A gente está aqui como vereador, simplesmente representando toda a população. Sempre que a gente pode, a gente faz algum pedido, algum requerimento aos deputados. Na última segunda-feira, que a gente foi lá receber o rolo para Campinas do Sul, a gente aproveitou a oportunidade e também pediu novos recursos para o município. Temos um pedido de uma bobcat e de um caminhão para coleta do lixo. O caminhão é muito importante para o nosso município, porque o veículo que está sendo utilizado, todos sabem aí que esse veículo encontra-se já há muitos anos de uso e não é apropriado para coleta do lixo. Então a gente vê os funcionários que vêm sofrendo algumas dificuldades, assim, e a gente ficou bastante preocupado. Já há algum tempo já vem pedindo para que algum deputado mande alguma emenda, e o deputado Burbo Nunes, intermédio do seu assessor Itamar, conseguiu nos dar uma luz lá no final do turno, que provavelmente vá nos enviar essa emenda parlamentar para que seja concretizado esse item a mais aí ao nosso município. Também nós estivemos lá, estivemos trabalhando em cima de outros recursos e pedidos para a nossa população de Campinas do Sul. Nos próximos dias aí, se Deus quiser, a gente vai ter novidades boas aí para o povo do nosso município. Quero agradecer a todos aí e dizer que, como vereador, sou vereador do PL, trabalho com honestidade, sempre trabalhei e vou continuar trabalhando para todos os campinenses. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Então, não tendo mais nenhum vereador inscrito, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste dia 25 de novembro de 2024.